AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador, de Santo André.
Sete horas um minuto no Brasil e 11 horas e 1 minuto em Lisboa. Nós estamos iniciando aqui o Semana Boa Nova de hoje, agradecendo aqui o Cacá, que está deixando aqui o nosso estúdio. Cacá Rodrigues, com o seu brilhante programa aí, Porteira Aberta, já nos deixa aqui. Cacá, parabéns, o programa está maravilhoso. Nós estamos iniciando, obrigado por você estar conosco. Nós estamos começando aqui o Semana Boa Nova, um programa que estuda, analisa e debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa, telefone 44-35-9020, e-mail programa sbn@uol.com.br. Ou, se você preferir, você manda uma cartinha para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Todos aqueles que ligam para a gente, mandam carta para a gente ou mandam e-mail, concorrem como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo GEM, Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Nós estamos iniciando aqui neste sábado maravilhoso do inverno brasileiro, com previsões de temperaturas de 17 a 25 graus, e em Santos previsões de 16 a 28 graus, e em Lisboa previsões de 18 a 28 graus. No dia de hoje, nesta manhã de sábado, muito bonita. A equipe toda postos lá na mesa de som, o nosso querido Luiz Carlos, o pai da Marilis, que a semana que vem completa o terceiro aninho de vida. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, na técnica, o Valdir Manente, e nos telefones, a Cristina e o Valdir. Nos comentários, hoje aqui, o Hélio Della Nossi, e no estúdio, o Ademir, o atuante tarefeiro do Grupo Espírita Lojona de Ângeles. Ademir, seja bem-vindo aqui à Semana Boa Nova também. Nós estamos hoje recebendo aqui com muito carinho uma convidada muito especial aqui do programa Semana Boa Nova, e é por isso que eu falei bastante coisa sobre Portugal, Lisboa, porque a Dona Maria Julieta da Conceição Marques, a Maria Julieta é atuante tarefeira espírita na região de Algarve, lá em Portugal. Maria Julieta, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Semana Boa Nova aqui no nosso querido Brasil.
Bom dia, querido amigo, e bom dia, amigos ouvintes.
Agradecemos muito a sua gentileza de estar com a gente aqui. A Maria Julieta é uma atuante tarefeira, nós falamos aqui da região de Algarve, em Portugal, mas ela atua no mundo inteiro, inclusive no Brasil, fazendo vários trabalhos aí de divulgação da doutrina espírita. Durante o programa, no decorrer dos acontecimentos, nós vamos falando um pouquinho mais sobre a atuação dela. O nosso tema de hoje, o suicídio e suas consequências espirituais. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as consequências para o espírito daqueles que infelizmente cometem suicídio, de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Maria Julieta, quando morremos, o nosso espírito permanece consciente imediatamente após a morte?
Bom, primeiro não morremos.
Desencarnamos. A expressão não é muito boa, né?
Largamos o corpo físico, não é? Portanto, não morremos. E depois, tudo depende da situação ético-espiritual de cada um de nós, não é? Uhum. Portanto, consoante a nossa situação moral e espiritual, assim nós ficaremos mais ou menos apegados ainda ao corpo físico, à família, ao local onde vivemos, onde estivemos, onde trabalhamos e etc.
O Hélio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa consciência que a Maria Julieta muito bem nos explicou aqui, de que a pessoa, dependendo do nosso estado pessoal, nós ficamos apegados ainda à nossa família, ao nosso meio. Isso só acontece com os espíritas ou acontece com os profitentes das outras religiões também?
Acontece com todos, né? Embora eles relutam em admitir, muitas vezes, né? Até já desencarnado, relutam em admitir, mas isso é da lei.
Muito bem. 7:05, Maria Julieta, nós temos aqui no programa uma sessão chamada Palavra Especial. Então, eu queria que você falasse uma palavra só referente ao tema de hoje e depois, no final do programa, você explica para o nosso ouvinte o porquê você falou esta palavra. Qual é a palavra especial referente a esse tema de hoje, o suicídio e suas consequências espirituais?
Para mim, a palavra principal e espiritual é amor.
Amor, ok. Nós falamos então no final do programa. Você explica para nós o porquê que você falou que a palavra amor está ligada ao tema de hoje, certo, que é o suicídio e suas consequências espirituais. Maria Julieta, o que nós iremos encontrar na dimensão espiritual após a nossa morte? É um céu pleno de paz, de amor, de alegria? Vamos estar no chamado nirvana, né, espiritual, ou vamos encontrar lá, como se fala, o inferno, todo mundo lá naquele fogaréu todo? Como é que nós vamos encontrar na dimensão espiritual, hein, Maria Julieta?
Bom, é assim. Eu estou sorrindo porque a maior parte, naturalmente, das pessoas, sem serem espíritas, não é verdade, pensarão que irão encontrar um céu. E esse céu é depois um drama, porque chegam ao lado de lá da vida, ao mundo espiritual, e não encontram o céu anunciado e propalado nas suas casas de oração. Então fica um estado de perturbação muito grande. Porque o ser sente-se gente, sente-se vivo, sente-se ativo, sente-se inteligente, sente-se capaz de tudo e não encontra o seu céu. Então, dentro da doutrina espírita, nós encontramos a definição e o esclarecimento sobre o que é efetivamente o plano espiritual.
Perfeito. Da vida. Perfeito. Sérgio quer fazer uma colocação, Sérgio?
Então, se não encontra o céu, Maria Julieta, não tem muito sentido isso que se costuma dizer. Aqui no Brasil costuma-se falar, não sei se é esse hábito lá em Portugal, mas aqui no Brasil costuma-se falar, quando a pessoa morre ou desencarna, que ele descansou, ele finalmente encontrou a paz. Quer dizer, não necessariamente descansou e não necessariamente encontrou a paz.
Isso são frases feitas que eu, por mim pessoalmente, me chocam. Primeiro, descansou, não descansa nada. Jesus dizia que meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, por que nós irmos descansar? E descansar onde, como e porquê? Quando eu desencarnar e ficasse sem trabalhar, sem fazer nada, era um inferno para mim, porque eu sou uma pessoa extremamente ativa. Então, eu preciso de estar em atividade constante para me sentir viva, para me sentir útil. E se eu sinto isso deste lado da vida, quando eu desencarnar, sentir-me-ei também ativa e viva e dinâmica do lado de lá.
Quer dizer, não muda nada quando a gente vai do lado de lá.
Absolutamente nada. Apenas nos transportamos de um estado de matéria para outro estado de matéria.
7:08, nós estamos aqui ao vivo pelos 1570 kHz AM da ABC. Você liga para a gente aqui, participa, dá sua opinião, esclarece sua dúvida. 44-35-90-20. Hoje nós estamos recebendo com muito carinho aqui a Maria Julieta da Conceição Marques. A Maria Julieta é atuante tarefeira da Seara Espírita lá na região de Algarve, em Portugal. A região de Algarve é no sul de Portugal, né, Maria
Sul
Julieta?
Mesmo.
E tem várias cidades lá, 7, 8 cidades, né?
A nossa cidade foi, até 1759, a capital. Do Algarve, portanto, aquela região. Quando houve o grande terremoto, a cidade ficou completamente destruída e a capital passou para Faro, até hoje.
E qual é a sua cidade, Maria Julieta?
Lagos mesmo.
Lagos, perfeito, Lagos. Muito bem. Uma região muito, muito próspera em turismo, né?
Muito. Portugal, né? Nesta altura tem 100 mil turistas lá.
Olha que maravilha, porque agora é pleno verão, né? Pleno verão na Europa, né?
É.
Muito bem, Maria Julieta está com a gente. Aliás, eu quero lembrar aqui os nossos ouvintes que amanhã, meio-dia aqui na Rádio ABC, nós temos aqui o Varela Leal, nosso companheiro Varela Leal, com o programa Portugal Trilha Nova. Uhum. Um programa que está no ar já há 40 anos já, um programa maravilhoso aqui na Rádio ABC. Amanhã, 12 horas, o Varela Leal, a Mimi, o Rocco, que sempre liga pra gente aqui, né? Sempre na nossa audiência. Aliás, quero mandar um abração pro Rocco também. Amanhã está aqui Portugal Trilha Nova. Maria Julieta da Conceição, nossa querida convidada de hoje, falando sobre o suicídio e as consequências espirituais. Ô Maria Julieta, explica para o nosso ouvinte o que acontece com o espírito daquelas pessoas que cometem o suicídio. A pessoa cometeu suicídio, um atentado contra a sua própria vida. O que acontece com esse espírito, hein, Maria Julieta?
Quanto a mim, e segundo aquilo que eu tenho conhecido através do estudo da doutrina espírita, a situação não é linear. Portanto, cada situação de suicídio corresponde a algo de diferenciado de uns para com os outros. Eu fui uma potencial suicida, porque tentei suicídio durante 3 vezes. E aí eu entendo e percebo perfeitamente bem o que é que um pretenso suicida pode sentir antes de tentar o ato e depois de ter tentado o ato. E aí eu posso entender também, através dos livros que li, estudei, da nossa Ivone Pereira, que ela tão bem fala do suicídio, ela que foi suicida várias vezes em várias existências, eu posso entender perfeitamente bem o que é efetivamente o suicídio. O tormento da alma de uma criatura que está envolvida com o pensamento do suicídio. Então, o pretenso suicídio, aquele que se suicida, naturalmente, do lado de lá da vida, estará a sofrer de harmonia com tudo aquilo que ele possa ter estado envolvido, não é? O seu sentimento, o seu desespero, a sua dor, a causa o que foi. Ele foi induzido por... Não é?
Uhum.
Podia ter sido induzido por uma entidade espiritual, podia ter sido induzido por um familiar ou podia ter sido por moto próprio. Se foi por moto próprio, tudo muito bem esquematizado, organizado, até ao ato, até concluir o ato, aí a responsabilidade é muito mais grave. Se ele foi induzido por, naturalmente que a gravidade da situação será bastante mais diminuída.
Agora, você deu um depoimento aí muito importante. Essa sua colocação que você fez aí, eu acho muito importante para o nosso ouvinte que ele fique muito atento, porque você disse que você foi uma potencial suicida. O que é que demoveu você? O que que fez com que você tirasse da cabeça essa ideia de um atentado contra a sua vida? Explica para o nosso ouvinte.
É muito interessante. Eu era católica apostólica romana, acreditava em Deus piamente, conforme hoje acredito, mas o céu e o inferno não me detiveram em termos de tentar o suicídio por 3 vezes, porque o sofrimento em que eu vivia envolvida era tão grande e tão profundo que eu não queria mais viver, mesmo tendo uma filha de 7 meses de idade e sendo uma jovem de 18 anos de idade. Então aí eu queria morrer, queria libertar-me do problema que me estava envolvendo, não é? Era um problema emocional vivido pela família e eu não queria mais viver. E tentei uma vez, 2 vezes, à terceira vez, quando eu acordo e me vejo deste lado cá da vida, eu comecei chorando e perguntando: se a morte não me quer, o que é que a vida quer de mim? Então aí, nessa questão, eu fui à procura. Fui à procura se a Igreja Católica não respondia ao meu sofrimento e não me trazia consolo nem alívio absolutamente nenhum. Então eu quero saber onde eu posso encontrar resposta às minhas dúvidas e para consolo para as minhas dores. E aí vou à Casa Espírita. E quando eu entro na Casa Espírita, dá-se em mim um fenómeno interessante. Foi como se eu tivesse visto a luz pela primeira vez. E quando eu tive essa sensação, era uma casa muito pobre, pequenina, 34 metros quadrados. E quando eu tive essa sensação, eu... pensei, é aqui o meu lugar, e fiquei até hoje, há 52 anos.
Olha que depoimento importante para o nosso ouvinte, para entender essa sua colocação, que o Espiritismo trouxe o conforto para você.
Absolutamente.
Né? A respeito da situação.
E nunca mais pensei nisso.
Que beleza, muito bom. A vida é tão boa,
é.
Né?
Se eu tivesse desencarnado naquela hora, a última vez aos 22 anos de idade, quanta coisa linda eu tinha perdido.
Inclusive, não estaria conosco aqui hoje, que para nós está sendo uma honra maravilhosa.
A não ser,
né?
Espiritualmente, se me fosse permitido.
Perfeito. 7 horas 13 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz. Aí, você liga, faz a sua pergunta, 44-35-90-20. Hélio Della Nossa, deixa eu fazer uma pergunta para você. A Maria Julieta está falando que encontrou o conforto, o consolo para o seu problema na doutrina espírita. A doutrina espírita, nós sabemos que tem um trabalho muito grande a respeito da questão ligado ao suicídio, à vida, etc. Né? Mas me parece que tem aí, por exemplo, o CVV é uma entidade que trabalha com isso, não é, Hélio?
Trabalha. O CVV ele foi criado como um dos recursos para que a pessoa possa falar, conversar, quando ele começar a ter esses tipos, não só para o suicídio, mas qualquer tipo de ideia estranha, né? Que ele não ousa conversar com ninguém assim, ele não tem coragem de conversar com ninguém encarnado, né? Nem com familiar. Às vezes a pessoa nem tem um familiar para conversar, então ela quer, mas ela precisa falar sobre aquilo. Então ela usa o telefone, liga por telefone, tem atendimento pessoal também, para quem queira ir lá, né? Mas por telefone ele liga e ninguém vai perguntar o porquê para ele, né? Por que você quer fazer isso? Porque se ele vai ser ouvido, ele poderá falar o que ele quiser falar. E será guiado no sentido para levá-lo ao raciocínio, até para tirar daquele encantamento. Acho que a Julieta pode nos falar, né? Melhor, que tem um encantamento que ocorre nesse momento, que a pessoa não, não conta para ninguém, né? É. Ela fica, ela começa a conservar para ela mesma, ela não quer, de medo que alguém tire aquilo da ideia dela, então ela não comenta aquilo com ninguém. E que ela não tem coragem de falar, porque é um ato, ela sabe que está fazendo uma coisa errada, né? E aí, então, o CVV está pronto para isso, lá 24 horas por dia, né? Todos os dias do ano e da semana, tem alguém lá pronto para escutar e não julgar, seja lá qual for o seu problema. O que você estiver sentindo, por pior que seja o seu pensamento, pode chegar e ligar para o CVV e trocar ideia lá com quem estiver lá.
Muito bem. O Sérgio quer fazer algum comentário, Sérgio?
Uma pergunta. Já que você nos fez a gentileza de nos contar isso, né, de ter aberto o seu coração contando que você já passou por essa situação, vivenciou essa situação, eu acho que seria muito importante você dividir conosco, dividir com nossos ouvintes, se existem alguns sinais que as pessoas que estão em torno de um potencial suicida, que se elas podem perceber alguma coisa. E se também existe alguma coisa, que as pessoas que estão em torno desse potencial suicida, se existe alguma coisa que elas podem fazer para auxiliar antes que ele tome essa decisão.
Normalmente, aquilo que eu senti, eu falo pela minha experiência, é que eu não podia falar com ninguém sobre isto. Ninguém ia entender a razão do ser e do porquê do meu sofrimento interior. Era um sofrimento interior. Era um casamento desastrado, era um casamento em que eu não era amada, não era respeitada, em que eu era apenas um instrumento. Um instrumento de trabalho e um instrumento de reprodução. E isso fez com que eu me anulasse completamente. E, portanto, a vida deixou de ter sentido. Eu deixei de cantar, eu deixei de sorrir. Eu gosto muito de rir, de gargalhar, deixei. Deixei de conversar com as pessoas. Portanto, eu fechei-me sobre mim mesma, porque não havia ninguém que ia entender a minha dor. Porque no meu tempo, com a idade que eu tenho, 74 anos, as pessoas não iam entender porque é que eu sofria deste jeito e deste modo. E então, porque a mulher tinha que ser sujeita ao marido. O marido era senhor absoluto da mulher. Era nosso dono, em Portugal, até 1974. Inclusivamente, nós não podíamos deixar o nosso país sem a autorização do marido. Então, eu sentia-me como uma coisa, não como uma pessoa. E eu desejava e sentia que tinha esse direito de ser amada e de ser respeitada. Não era. E então, não valia a pena viver, mesmo tendo uma filha com 7 meses de idade. E naquela hora, eu dei banho à bebê, deitei-a no seu berço, ajoelhei-me, orei, chorei perdidamente, pedindo a Deus que me perdoasse e zelasse pela minha filha, mas eu não queria continuar a viver assim, não queria. E aí, tentei.
São 7h17, Maria Julieta, você está falando aí, esse depoimento teu é bastante, bastante importante, né, para o nosso ouvinte, aquela pessoa que está nos ouvindo e que passa também por essas dificuldades, mas você superou, você valorizou a vida, você encontrou caminhos novos, né, como você mesma diz, do Espiritismo. Aliás, você tem uma obra brilhante, né, vários livros escritos, inclusive livros na literatura infantil. Nós estamos aqui com um exemplo dele, uma história de amor, o Chiquito, né?
Chiquito. Ainda falta livros, aí um.
Está faltando um, qualquer tá, que está faltando
tá,
aqui.
A Sara e a Gaivota.
Sara e a Gaivota, são livros na série infantil. Mas tem outros também, que daqui a pouco a gente vai falar deles também. Mas eu queria que você dissesse o seguinte, em alguns desses livros, você mostra essa magnitude da vida, você fala dessa coisa bonita que é a vida, que é o valor que a gente tem que dar para a vida?
Com certeza que sim, não podia ser de outro jeito. Primeiro porque os livros são dirigidos à criança. Os dois primeiros que mencionou aí, a história de amor é a vida do nosso Ivaldo Pereira Franco e o Chiquito é a vida do nosso Chico Xavier para a criança. Então são duas vidas, todas elas cheias e plenas de amor, de alegria, de vida, não é? De espiritualidade. E Gaivota e a Sara é uma história verdadeira que eu vivi numa das nossas praias em Portugal com uma gaivota. E, portanto, é um hino também de respeito à vida pelos animais, à vida dos animais, à vida da própria natureza em si mesma, não é? E então isso é um chamamento, um convite, digamos assim, à valorização da própria vida em todo o sentido.
Se você hoje tivesse que dar uma mensagem para aquele nosso ouvinte que passa por grandes dificuldades, porque acha que seus problemas não têm mais solução, que estão aí propensos a cometer um ato desse, qual é a sua mensagem? Que se diria para esse ouvinte que está nos ouvindo, que passa por aflições, por dificuldades e que chega às vezes até pensar em atentar contra a própria vida? O que você diria para ele?
Eu diria que parasse para pensar e olhasse para trás da sua vida. E quantos momentos bonitos, nobres e belos já viveu naturalmente. E que esses mesmos momentos se poderão repetir um pouco mais à frente. parar para pensar é extremamente importante. E isso às vezes não acontece e por isso nós nos desesperamos e caímos na ratoeira, digamos assim, do suicídio, da loucura, da depressão, que é terrível. Em termos de depressão, eu posso também dizer, por exemplo, há tempos atrás, há 5 anos atrás, eu tive a perda de um ente querido muito amado e eu quase entrei em depressão porque houve várias situações terrivelmente dolorosas que se abateram sobre mim. E ao fim de 3 dias de eu não querer ver nem ninguém, nem tomar banho, nem comer nada, eu olhei para o espelho e não me reconheci. E eu pensei, é esta a Julieta? Não, não pode ser. Não pode ser, vai tratar de ti imediatamente, eu dialogando comigo mesma, vai tratar de ti e rua, vai para a rua, vê as pessoas, vê, sente a vida vibrar na rua, lá fora, no mundo. E foi isso que eu fiz, porque entrar na depressão também é muito fácil e da depressão ao suicídio é um passo muito curto e nós precisamos de parar para pensar e sentirmos que tudo passa. Se o bem é eterno, é a única coisa eterna que acontece na nossa vida e que o mal é apenas algo que vai acontecendo na lateralidade da nossa própria vida, então vamos caminhar sempre em direção àquela luz que nos guia, que é Jesus de Nazaré, através da sua mensagem tão consoladora.
E tão bonita e profunda.
E tão bonita, né? E profunda. Cheia de beleza, de perfume, de luz.
Podemos dizer então que o suicídio é um grande engano.
Muito, muito. É um engano terrível, é um passo em falso que não nos conduz absolutamente a nada. Apenas à derrota sobre nós mesmos e sobre as nossas perspectivas de futuro. Porque a vida está aí para continuar a processar-se e nós a descobri-la. Não é? A vida é uma descoberta constante, cada dia é uma promessa de uma nova vivência, de uma nova experiência, de um novo crescimento, um estado de crescimento interior, e que nós precisamos de perceber isso. Então paremos para pensar, se você, amigo ouvinte, está com esse pensamento, com esse sentimento de nulidade, não pense nisso. Você é uma criatura importante, importante para Deus. Se não é importante para mais ninguém, e eu descobri isso na doutrina espírita, você é importante e único para Deus. Volte-se para Ele e busco dentro de si mesmo, do seu coração, e você vai encontrar essa força interior para vencer-se e vencer. Esse mal é como que um micróbio que vai corroendo-nos o íntimo, a esperança, a fé, e não podemos permitir uma coisa dessas.
São 7h22. Maria Julieta, você falou aí de que é um grande engano o suicídio, que as pessoas que cometem esse ato depois se arrependem lá no plano espiritual. E esse sofrimento desse espírito, ele fica eternamente, não acaba mais esse sofrimento?
Ah, isso seria de uma injustiça terrível com a justiça e com o amor infinito de Deus nosso Pai. Deus não nos condena, tal como não nos perdoa, porque não tem nada que nos perdoar. Ele ama-nos tanto e de tal forma e tal maneira que não tem como perdoar. Ele entende as nossas fragilidades, as nossas quedas, entende os nossos anseios também. Então, o Pai não perdoa, ama simplesmente. E não nos iria condenar jamais a um sofrimento eterno, porque já basta o sofrimento que nós transportamos connosco, quanto mais Ele ainda calcar ainda sobre esse mesmo sofrimento, de forma alguma.
7h23, estamos aqui ao vivo pela ABC, nos 1570 kHz AM da ABC, com o programa Semeando a Boa Nova. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida. Hoje nós estamos aqui com a Maria Julieta da Conceição Marques. A Maria Julieta é uma grande atarefeira espírita da região sul de Portugal, da região de Algarve, e está com a gente hoje falando sobre o tema o suicídio e suas consequências espirituais. Maria Julieta, vamos fazer aqui um bate-bola, um jogo rápido. Perguntas rápidas e respostas também rápidas. Vamos lá?
Vamos. Se eu for capaz disso.
Com certeza, muito melhor que qualquer um aqui.
Obrigada.
Maria Julieta, por que devemos conversar com as crianças sobre a importância da vida?
Para que elas cresçam seguras, tranquilas, felizes em relação à própria vida.
Os nossos mentores podem nos ajudar quando nós temos problemas considerados por nós como insolúveis?
Claro que podem. É essa a tarefa deles.
A reencarnação é uma esperança para aquelas pessoas que sofrem?
E que jeito a não ser?
O espírito sofre quando praticamos algum ato contra o nosso corpo, contra uma agressão contra o nosso corpo. O espírito sofre isso?
Naturalmente que sim, desde que tenha consciência disso também.
Os centros espíritas ajudam as pessoas que estão desesperadas?
Se não ajudassem, seria uma tragédia.
E de que maneira acontece essa ajuda?
Essa ajuda acontece através do conhecimento e do esclarecimento que é dado pelas mensagens do mundo espiritual que chegam até nós, que são todas feitas de esperança e de consolação.
Maria Julieta, por que que orar a Deus ameniza, suaviza os nossos sofrimentos?
Porque abrimos a nossa alma incondicionalmente a esse poder inimaginável que se chama Inteligência Suprema do Universo e que habita em nós.
perante Deus e também perante a certeza da vida eterna, existe algum tipo de problema ou doença que não tenha solução?
Todos têm a solução.
Mudar as nossas atitudes, nosso padrão mental, ajuda de alguma forma na nossa reforma íntima?
E de que forma?
O Evangelho no Lar, ele ajuda na nossa felicidade?
Naturalmente que sim, porque traz a concórdia, o bem-estar, a confiança, o amor, o sentido de dignidade e de respeito entre a própria família.
Valorizar a vida é valorizar Deus também?
Com certeza.
Muito bem, esse é o jogo rápido, a Maria Julieta já passou por ele aqui.
Obrigada.
São sete...
Com que nota?
Nota 12. Não,
ah,
é
muito
10,
obrigada.
10 é 10 com louvor. 10 com louvor.
Obrigada.
São 7h26, virou aqui no Digital do ABC, 7h26. Aqui no estúdio também o Marinho Bardella está aqui com a gente aqui. Marinho, nosso, a gente chama ele carinhosamente de chefe, né, Sérgio?
É o chefe, nosso
tá chefe. Lá nos ouvindo lá. Está aqui. E também o Ademir, que é um grande tarifeiro da Seara Espírita, integrante lá do Centro Espírita, Joana de Ângeles, de Santo André, conosco hoje aqui, que está acompanhando aqui o trabalho da Maria Julieta aqui na nossa região. Maria Julieta, que é originária lá da região de Algarve, de Portugal, e que vai estar fazendo um trabalho extenso aqui na região. O Valdir depois vai falar do seu trabalho aqui na região. Maria Julieta, nós falávamos aqui dos seus livros, do Cântico da Juventude, Vereda e Família. Qual deles você recomendaria para aquelas pessoas que estão aí nesse sofrimento maior de vida, hein?
Esses livros não são meus.
Não são seus?
Não,
ah, são esses outros,
são,
né?
Esses,
só os infantis,
exatamente,
né?
Exatamente.
Tá, e você recomendaria algum deles para quem quisesse conversar com as crianças a respeito desses
sofrimentos?
Qualquer um deles.
Qualquer um deles.
Chiquitito, Uma História de Amor, e Sara e
a Gaivota.
Muito bom.
Uma história verdadeira da Sara e a Gaivota.
Bom. Muito bom. Maria Julieta, Deus perdoa quem se suicida?
Que jeito de perdoar? Eu já disse que ele não perdoa, é porque ele ama.
E de que maneira se processa esse acolhimento de Deus para o suicida?
Através do amparo dos amigos espirituais e através da reencarnação, que vai dar oportunidade a que o ser volte ao estado em que estava antes do suicídio e recomece tudo de novo, como o aluno que necessita de repetir o ano.
Quando a pessoa vai no centro espírita e está passando por uma dificuldade, está lá nos seus momentos máximos de sofrimentos, essa pessoa ela é acolhida na casa espírita, como você já disse. Mas ela, depois que resolveu esse problema, ela abandona, né? O problema pode voltar?
Claro que pode, porque a pessoa não levou o conhecimento ainda suficiente para que a pessoa se sentisse abalizada a vencer as dificuldades que vêm no futuro.
E o que a gente diz para uma pessoa que não é espírita e que teme, ela... Está resistente em ir a uma casa espírita, mas está sofrendo, está pensando no suicídio. O que a gente diz para essa pessoa?
Bem, em princípio, eu costumo dizer que não temos que impor a doutrina espírita a ninguém. Falar de Deus, do seu amor incondicional, é extremamente importante e qualquer um entende. Doutrina espírita não é para todas as pessoas. Não foi uma doutrina que chegou para ficar, para nós fazermos dela uma baliza, digamos assim, em que queiramos colocar todas as pessoas dentro dessa mesma baliza. Nem todos têm essa condição, e eu verifiquei isso por mim mesma.
Então, aquele que não é espírita, que quiser ir numa casa espírita, receber o tratamento adequado, preventivo ao suicídio, a uma qualidade de vida boa, etc., ele pode ir e deixar,
claro,
continuar frequentando a sua religião normalmente.
É óbvio. Nós temos que respeitar o padrão espiritual de cada um, não é? E a crença de cada um. Quer ir ao centro espírita, é acolhido com todo o respeito, com dignidade, com todo o carinho, amor, entendimento pelos seus problemas, mas depois pode prosseguir. Temos pessoas que frequentam a nossa casa espírita em Lagos, na nossa cidade, e que me dizem assim: irmã Julieta, mas eu gosto também de ir à missa. E por que não? Continue a ir à missa. Eu gosto de rezar o terço. E por que não? Reze o seu terço. Porque enquanto está rezando o terço, não está pensando noutra coisa.
Perfeito, lógico. São 7h29, nós estamos encerrando aqui a primeira meia hora do Semana Bola de hoje. E eu vou deixar uma pergunta para você. Nós vamos fazer uma breve paradinha aqui no programa, porque o Luiz Carlos, o pai da Marilis, lá vai fazer as inserções comerciais aqui da Rádio ABC. Então nós vamos fazer uma paradinha rápida aqui, mas eu vou deixar uma pergunta para você, viu, Maria Julieta? Eu quero que você diga para nós se é correto nós dizermos que algumas pessoas que cometem o suicídio, porque elas não encontram paz neste plano, não na Terra. Se essa é a razão, se é correto dizer isso, né? Então você vai, você vai responder depois, obrigada, quando a gente voltar do intervalo. E você que está na nossa audiência, vai pegando o papel e uma caneta aí, que o Valdir daqui a pouquinho vai falar mais a respeito da programação de atividades da Maria Julieta por aqui na nossa região. Nós vamos voltar já já.
Sintonize 1570.
Alô, moçada! Todos os sábados às 9 horas, Brás Cabral espera por vocês no programa Galera do Rodeio, aqui na Rádio ABC.
Alô, moçada!
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só. Fique sócio. Faça parte dessa história. 78 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandré.com.br.
Para você que vai abrir o seu próprio negócio, dia 4 de agosto, eu, Roger Zulli, convido você a ouvir e participar do novo programa da Rádio ABC, falando de franchising, com dicas de negócios e entrevistas com especialistas do ramo.
Programa Falando de Franchising. Apresentação, Roger Zulli.
Então, dia 4 de agosto, às 8 horas da noite, eu te espero para falarmos de negócios.
Programa Falando de Franchising, aqui na Rádio ABC.
Agora você conta com um diferencial em sua carreira. Pós-graduação Fundação Santo André. Cursos de MBA, especialização e extensão. Certificação a cada módulo. Corpo docente qualificado com experiência profissional. Invista em sua carreira. Amplie seu networking. Pós-graduação é na Fundação Santo André. Informações e inscrições pelo telefone 4979-3410 ou pelo site www.fsa.com.br. Fundação Santo André, vivendo conquistas há 50 anos.
Sábado especial, música, informação e muita diversão. Comece seu final de semana em alto astral. Sábado especial, apresentação Sandro Federiva, todo sábado às 8 da manhã, aqui na Rádio ABC.
ZYK651, rádio emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a rádio cidadã.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Olá, estamos voltando 7h33 aqui com o Semeando a Boa Nova pela Rádio ABC, hoje com o tema o suicídio e suas consequências espirituais. Mas antes de passar aqui a palavra para a nossa convidada de hoje, a Maria Julieta, que é atuante tarefeira da região de Algarve, lá no país, em Portugal, nós vamos passar aqui o microfone para o Valdir Manente para que ele nos dê informações a respeito das atividades da Maria Julieta aqui na região do ABC. Pode falar, Valdir.
Bom dia, prezados ouvintes. É extensa, né, a programação para a nossa querida Maria Julieta, né, aqui na região. Ela, hoje à tarde, estará no Santuário do Amor, que fica a rua Leonardo Martins Neto, 259, no bairro dos Casas, em São Bernardo, às 14 horas. Domingo, amanhã, estará no Bênção de Paz, às 11 horas, na rua Lutécia, 679, aqui na vizinha cidade de São Paulo. No dia 6, segunda-feira, às 20 horas, novamente no Santuário do Amor, que fica a rua Leonardo Martins Neto, 259, no bairro dos Casas, em São Bernardo. dia 7 de agosto, terça-feira, 20 horas, no Centro Espírita Fonte de Luz, Rua Madeira, 468, no bairro Santa Maria, em São Caetano do Sul. No dia 8, quarta-feira, às 19h30, horas, no Fraternidade Espírita Gina, que fica a Rua Mauro, no número 76, no bairro Saúde, em São Paulo. No dia 9 de agosto, quinta-feira, às 14h30, horas, no Joana de Ângeles, que fica a Rua Coronel PM Celestino Henrique Fernandes, 420, aqui em Santo André. No dia 9 de agosto, quinta-feira também, às 20 horas, no Grupo Fraternal Bezerra de Menezes, a Rua Batuíra, número 400, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo. E finalizando, no dia 10 de agosto, na sexta-feira, às 9 horas da manhã, ela estará numa entrevista na Rádio Boa Nova, na cidade de Guarulhos, 9 horas da manhã. Nesse mesmo dia, dia 10, sexta-feira, encerrando acho que esse ciclo aqui entre nós, às 20 horas, ela estará no Templo Espírita Irmão João Massarelli, a Rua das Mangueiras, 323, no bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul. Então tá aí, é vasta, extensa a estada dessa nossa companheira aqui na nossa região, mas com muito carinho a gente recebe, porque a gente está vendo como essa pessoa tem uma alegria muito grande a passar para todos nós, né?
Muito obrigada.
E com todo esse conhecimento que nos traz.
Aliás, a Maria Julieta, ela tem aqui um elenco de atividades, né? Uma ficha de trabalho muito bonita, ligada à Seara Espírita e ligada ao próximo, né, Maria Julieta?
É.
Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, ela, durante 38 anos, ela foi presidente da Associação Espírita de Lagos, em Portugal, lá na região de Algarve também. Após 4 anos fora dos corpos sociais, ela voltou como a vice-presidente da entidade, né? Criou o primeiro programa de rádio espírita em Portugal.
Até hoje, né? Até hoje, há mais de 20 anos.
Que rádio que é, hein, Maria Julieta?
Fica na cidade de Silvas.
Na Silvas.
Também lá no Algarve.
É, aqui, nós podemos, o nosso ouvinte que estiver interessado em pegar pela internet, será que pega?
Não sei.
Você não sabe qual que é o endereço da rádio?
Não sei, não. Há 20 anos que trabalho lá, não sei. Não fixei ainda.
Voluntária e coordenadora do voluntariado do Hospital do Lagos, até hoje ainda?
Não. Por razões de saúde e pela idade também, que avançou, já não.
Primeira presidente do Grupo Coral de Lagos, onde atuou durante 5 anos. Criou o Grupo Coral Eliu.
Na nossa Casa Espírita.
Na Associação Espírita de Lagos, né? Que tem mais de 25 anos, né?
Ah, vai fazer 100 anos a nossa casa.
Ah, não, o Coral.
Ah,
coral
sim, 25. Sim, sim.
100 anos já a casa.
É nossa casa. Escreve... Para o próximo ano.
Olha,
dia
20
de outubro de 2013, fazemos 100 anos.
Escreveu os livrinhos para as crianças, a Gaivota e a Sara, História de Amor, né, que a vida de Divaldo Ferreira, Divaldo Franco, e Chiquitito, aqui a vida de Chico Xavier, né? Convidada a visitar Maputo e a Comunhão Espírita Cristã desta cidade, em Moçambique. Participante de congressos mundiais e nacionais, tanto no Brasil quanto em Portugal, sobre Espiritismo. Uhum. E colaborou também durante muitos anos com o Jornal Espírita, editado em Viseu, em Portugal. Né? Já visitou o Brasil por 18 vezes. Essa é a 19ª, não?
Não, esta é a 21ª.
21ª, então tá a tua informação aqui.
Eu quase
que
mereço
já. A produção deu a informação desatualizada.
Cidadã brasileira.
A produção deu a informação desatualizada para a gente. Que coisa linda, né? Desde, você visitou o país inteiro aqui.
Quase
do norte,
todo.
Norte, sul, que coisa
falta
linda.
Falta Amazônia e Rondônia.
Que beleza, parabéns, Maria Julieta.
Obrigada.
Muito bem, tá aí a Maria Julieta conosco hoje, falando aqui sobre o suicídio e suas consequências espirituais. E eu tinha, aliás, quero lembrar o nosso ouvinte que no início do programa ela disse que a palavra amor está associada ao tema de hoje, que é o suicídio e suas consequências espirituais. E daqui a pouquinho ela vai explicar para a gente o porquê que ela acha que a palavra amor está associada ao tema de hoje. Maria Julieta, eu tinha deixado uma pergunta para você. Se é correto nós dizermos que algumas pessoas cometem o suicídio porque não encontram paz no mundo terreno. É correto dizer isso?
É. A falta de paz faz com que o ser se atormente de tal forma que anseia encontrar a paz noutras dimensões. E aí busca o suicídio.
Uhum. Você falou no início do programa a respeito do seu ingresso no Espiritismo, né? Que você teria... era uma pretensa, né? Suicida, e depois encontrou no Espiritismo o conforto que demoveu essa ideia sua e que felizmente nos deixou uma obra magnífica até agora e está trabalhando até hoje, né, dentro da Seara Espírita. Mas você encontrou a paz.
Encontrei.
Esta paz interior.
Encontrei a paz, encontrei a alegria, encontrei a segurança, encontrei a consolação, que é a doutrina espírita.
Agora, esta paz que você está se referindo, ela surgiu porque você teve um impulso no seu interior para que ela surgisse, não foi?
Naturalmente que sim, porque fui ao encontro da paz.
Uhum. E as pessoas podem procurar essa paz, não podem?
Podem procurar. Encontram no Evangelho de Jesus. Nas suas promessas, busca e acharás.
Você falou do Evangelho de Jesus. Você tem alguma recomendação para o nosso ouvinte que está procurando essa paz, aquele ouvinte que está querendo o despertar desse interior dele, para que ele possa melhorar, alguma leitura que ele possa ser recomendada a ele para que ele encontre essa paz, a não ser no Evangelho segundo o Espiritismo?
Claro, naturalmente que sim. Há livros muito interessantes, não só de espíritas, por exemplo, psicografados pelo nosso amado Chico Xavier, principalmente uma série pequenina de livros pequenos muito interessantes, que é Caminho, Verdade e Vida, por exemplo, Fonte Viva. E outro que eu agora não recordo, sei que são três livros, uhum, de Emmanuel, e que têm mensagens extraordinárias extraídas do próprio Evangelho, e que, uhum, são de grande consolação e de grande motivo de reflexão para todas as pessoas que têm problemas.
Perfeito. Hélio de Aranós, o espírito daquela pessoa que cometeu o suicida, nós já falamos aqui que o sofrimento dele não será eterno, mas ele vai passar por um sofrimento no plano espiritual. Aquele que cometeu o espiritismo, o espírito vai sofrer algumas coisas, né? Ele vai deixar de ser amparado no plano espiritual, Hélio? Vai ficar perdido lá no plano espiritual? O que vai acontecer com ele lá?
Não, o espírito nunca fica desamparado, né? Mesmo porque a própria equipe que trabalhou na sua reencarnação, equipe reencarnacionistas, né? O seu mentor, aqueles, eles estão sempre apostos, estão a todo momento ao lado, esperando ser. Eles não violentam o livre-arbítrio, mas estão sempre ao lado. No momento em que o espírito sente a necessidade, que ele percebe o que ele fez, o engano, o equívoco que ele cometeu, e isso é quase que imediato, ele percebe, e ele clama por ajuda. Na hora que ele clamar por ajuda, eles estarão sempre ali do lado, estarão prontos para atendê-lo e virá em seu socorro, né? Seu socorro. Mas assim como o livre-arbítrio foi respeitado, também esses retornos também das consequências também serão respeitadas também, né? E como já disse a nossa Julieta Marx, isso não é linear, não é igual para todos, né? Isso aí vai acontecer de alguma forma. Mais ou menos intensamente será essa aflição ou essas consequências. As consequências serão mais aflitas para um do que para outros, e de acordo com o conhecimento que ele tinha e com o grau de responsabilidade que ele teve naquilo, da participação dele, o que foi pessoal dele e o que foi apenas, ele foi movido pelas circunstâncias, né, que pode ter levado ele até tomar esse ato, né?
Maria Julieta, você falou agora há pouco que o Sérgio quer fazer uma pergunta antes disso, né, Sérgio?
Não, eu queria. Nós estamos falando aqui muito a respeito de sofrimento, nós não estamos dizendo qual tipo de sofrimento que o espírito passa quando está desencarnado. E eu tenho a impressão, e até gostaria de ouvir a Julieta falando a esse respeito, mas eu tenho a impressão que o pior sofrimento que o espírito de um suicida pode experimentar quando ele chega do outro lado é perceber que não mudou nada, né?
Exatamente.
Que as coisas continuam do mesmo jeito, os problemas... Porque a pessoa parte para o suicídio pensando em resolver um problema, não é, Julieta?
É anular-se completamente. Tudo é anulado.
E aí quando chega do outro lado, fala, pô, mas eu estou vivo... O problema está ali, continua existindo. Esse que deve ser o terrível da história, não é, Julieta?
É a bagagem que nós transportamos connosco para o lado de lá. E então essa bagagem é tão terrível, tão pesada, que o ser redobra o seu sofrimento, porque depois vem o sentimento de culpa também pela destruição do próprio corpo físico que não lhe pertencia. Porque afinal de contas, a única coisa que nos pertence é o bem e o mal que nós fazemos. O corpo físico não é nosso. Ele é-nos dado por empréstimo. O espírito é eterno e imortal, e nós temos que ir trabalhando o nosso espírito, criando um estado de iluminação interior muito grande, de pacificação imensa e do desenvolvimento do sentimento profundo do amor. E é isso que nos está faltando. E quando nos falta essas bases, nós baqueamos, não é? Nós caímos, prevaricamos, e quando nos damos conta... Desse erro, desse equívoco, é um sofrimento inenarrável. Eu senti isso quando retornei à vida, não é? Eu percebi quão equivocada eu estava e quão necessitada eu estava de saber a razão do ser e do porquê, do nascer, do viver, do ter que passar por aquelas circunstâncias todas. Eu precisava de respostas e as respostas eu fui encontrar na doutrina espírita. Agora, o amigo ouvinte poderá perguntar assim: então e como é que vocês sabem desse sofrimento todo? Porque nós temos a comunicabilidade dos espíritos e através dessa comunicabilidade nós vamos recebendo as informações inerentes ao estado de cada um dos suicidas que se apresenta nas nossas reuniões mediúnicas. E isso para nós é de um enriquecimento extraordinário. Temos, por exemplo, o livro Memórias de um Suicida, da nossa Ivone Pereira, em que o nosso grande escritor Camilo Castelo Branco descreve o sofrimento inenarrável dele, não é? Do inconformismo contra a sua cegueira. E aí nós podemos perceber que estamos equivocados quando buscamos a morte como se ela fosse o fim. E nós sabemos que não é o fim. O próprio Jesus nos disse e nos mostrou que efetivamente a vida continua.
7:45, estamos aqui nos 1570 kHz AM da ABC com o programa Semenda Boa Nova, hoje recebendo com muito carinho aqui a Maria Julieta da Conceição Marques, atuante tarefeira lá da região de Algarve, em Portugal. Maria Julieta, você falava há poucos instantes a respeito do sofrimento, o Sérgio até perguntou, depois complementou isso para você, aliás é uma coisa que eu ia perguntar também para ela, porque algumas pessoas dizem assim: olha, eu perdi um ente querido, perdi um familiar. O familiar desencarnou, morreu, né? E agora a pessoa começa a sofrer, a pessoa fala assim: eu vou me suicidar e me encontro com ele. Isso acontece de fato, Maria Julieta?
De jeito algum. Cada um está no seu plano de vida e nós não perdemos ninguém. Eu, portanto, tive uma filha que desencarnou, minha mãe querida, meu irmão, meu sobrinho, e não é por isso que eu me vou suicidar para os encontrar, porque eu não os vou encontrar de forma alguma. Cada um de nós estará no seu plano espiritual e nós não perdemos nada, porque nada nos pertence. Os seres, todos nós pertencemos a Deus e retornamos para o Pai um dia, não é? E então, isso é tudo um equívoco nosso. Lembramos a história de Romeu e Julieta, por exemplo.
Pois é, exatamente.
Não é?
Exatamente.
Esse drama de amor tremendo, não é? Em que eles se suicidam e pensam que se vão encontrar, de jeito algum. Um dia se encontrarão, sim, em reencarnações futuras e aí realizarão seu amor. Mas, de contrário, não. Não busquemos o suicídio esperando encontrar os nossos entes amados logo à entrada do céu.
Perfeito. Aliás, Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. É a única maneira, podemos dizer que a única maneira de não se encontrar mesmo é o suicídio, né?
Sem dúvida, acho que a importância que a doutrina espírita tem de esclarecer essas coisas, Turíbio, é muito grande, porque o materialismo às vezes engana muito a gente, né? Então a gente acha que tudo termina aqui, que as coisas aqui param, e o suicídio para muitos é entendido como um ponto final do sofrimento, porque vou acabar com esse sofrimento. E aí, como foi muito bem dito pelos companheiros aqui, a grande decepção é que chega lá, não só ver que ele não terminou, como ficou muito ampliado. Sem dúvida nenhuma, a melhor maneira que nós temos de conviver com aqueles que nos são queridos é continuar trabalhando, fazendo o nosso melhor sempre, porque aí eles procurarão estar ao nosso lado.
Maria Julieta, você falou, já contou por algumas vezes aqui hoje durante o programa a respeito de como se deu o seu ingresso no Espiritismo. Agora, por que o Espiritismo?
Porque só o Espiritismo conseguiu responder-me às minhas questões, não é? Uhum. Existenciais. Estive na religião católica durante uns anos, a minha juventude até aos 22 anos, passei rapidamente pela Igreja Batista. Não encontrei, portanto, absolutamente nada diferente da religião católica. E aí, quando ingresso na doutrina espírita, tudo se modifica, tudo se altera. Agora, será muito interessante nós aqui, uma vez que estamos a falar de suicídio, lembrarmos também ao amigo ouvinte de que suicídio não é só aquele que busca intencionalmente a morte, mas é também todo aquele que se excede, seja em que fator for, da sua existência. O excesso de comer, o excesso de beber, o excesso de fumar, o excesso de conduzir rapidamente na estrada, por exemplo, sem respeitar os sinais de trânsito, etc. Portanto, tudo isso são formas de suicídio também indireto, mas é.
Perfeito. 7:49, você falava a respeito da sua atuação, nós citamos aqui também, na Seara Espírita, lá em Portugal. Quanto, você tem ideia da dimensão, da quantidade de casas espíritas que existem em Portugal ou mesmo na região de Algarve, alguma coisa assim?
Depois da grande revolução de 1974 e de ter, portanto, sido derrubada a ditadura de Salazar, que mandou encerrar todas as casas espíritas, inclusive a nossa federação, só a nossa casa ficou, portanto, sem receber essa intimação. E isso faz com que, efetivamente, tenhamos tido a oportunidade de continuarmos a trabalhar durante 100 anos. Portanto, como eu já referi, não é? Neste momento, existem mais de 100 casas espíritas federadas, à volta de 160 casas espíritas federadas. Não é nada olhando o panorama espiritual ou espírita do Brasil, não é? Mas tenhamos em conta também que Portugal é uma coisa tão pequenininha, 14 vezes menor que o Brasil.
É menor.
Portanto,
em termos geográficos,
é mesmo, muito pequenino. Verdade. Mas o movimento espírita está crescendo e cimentando-se muitíssimo bem.
Maria Julieta, nós falávamos aqui a respeito da região de Algarve em Portugal, e a região de Algarve é uma região que tem várias cidades, né?
Tem.
Algumas delas nós até citamos,
sim,
Fala, Lagos,
sim,
Silvas, Faro, Tavira,
Portimão,
né? que são cidades
sim,
grandes.
Sim, são.
Essas cidades, essas 9, 10, 12 cidades que compõem a região dos Lagos, todas elas têm casas espíritas?
Sim, praticamente todas elas têm casas espíritas e estão aparecendo agora mais 3 ou 4 casas neste momento também.
Perfeito. São 7h50, estamos aqui ao vivo com o Semenda Boa Nova, hoje falando sobre o suicídio e suas consequências espirituais. Eu queria perguntar aqui para o Marinho. Marinho, essa questão do suicida, o espiritismo, por que o espiritismo retoma tanto esse tema nos seus trabalhos nas casas espíritas? No nosso programa aqui a gente já falou algumas ocasiões dele. Por que esse tema é recorrente dentro da seara espírita?
Toríbio, a grande missão do espiritismo é a preparação do homem para a realidade espiritual, principalmente a realidade espiritual do terceiro milênio. É a era do espírito, né? É a era em que nós estamos nos espiritualizando, inserindo a realidade espiritual no dia a dia da nossa vida aqui na Terra. A consciência de que somos, antes de sermos pessoas aqui encarnadas, pessoas que estamos vivendo neste mundo, lutando aqui neste mundo para a nossa sobrevivência, para as nossas unidades materiais, que antes de sermos isso, somos espíritos, somos seres espirituais. E ainda estamos, do ponto de vista da grande população desse orbe, estamos ainda muito nos primeiros passos dessa consciência espiritual. Então, o tema é recorrente e mais ainda, é um tema de consolo, é um tema de amparo, porque são irmãos que às vezes cometem esse engano, né? E vão passar por um sofrimento atroz, vão comprometer a sua realidade espiritual imediata e inclusive as futuras reencarnações também, né? E como outros temas também, né? Não é apenas às vezes denegrindo o seu próprio corpo ou dizimando o seu próprio corpo que o espírito se compromete. O espírito se compromete também tanto ou mais às vezes quando dizima o corpo do semelhante, não é? Então, o espiritismo trabalha muito essa questão da realidade da vida após a chamada morte, a morte que não existe, como a nossa Julieta logo iniciou no programa dizendo que a gente não morre, não é? E desenvolver essa consciência. Então, o Centro Espírita sempre vai estar alertando a todos nós, lembrando todos nós, que a vida primeira, a vida real, é a vida do espírito e que nós estamos por aqui numa passagem.
Muito bem, Sérgio, quer fazer um comentário?
Sérgio? Nesse sentido, 14 de setembro, no mês que vem, estreia um filme baseado na obra de Chico, escrito por André Luiz e psicografado por Chico, que é exatamente E a Vida Continua. Um tema muito bom, um livro muito gostoso de se ler, e eu imagino que o filme também vai ser bom, porque mostra claramente como as coisas acontecem do lado de lá. E a grande missão do Espiritismo é exatamente essa, não é converter ninguém, não é fazer ninguém mudar de religião, mas simplesmente mostrar que existe uma realidade maior, que existe uma vida que é a verdadeira vida, que não é essa. Então a gente recomenda que aqueles que têm interesse, que vão assistir, eu tenho certeza que vai ser um divertimento muito bom e vai ser uma oportunidade também de aprendizado esse filme E a Vida Continua. 14 de setembro deve começar a exibição aqui no Brasil.
Marinho. E muito bem lembrado, Sérgio. Eu também recomendaria que aqueles dos nossos ouvintes que são profitentes de outras religiões ou que são interessados na questão da espiritualidade, da sua espiritualidade, o desabrochar do seu sentimento, do seu amor, da sua paz consigo mesmo, né? Que tem interesse em se aprofundar, não é? Independentemente de qualquer expectativa ou insinuação de que tenho que mudar o seu credo religioso, que leiam o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos é a base, não é? É um livro dos Espíritos, é encontrado em qualquer livraria, é um livro que tem 1019 perguntas, que trata de todas as questões relacionadas com os aspectos da vida espiritual. E isto, sem dúvida, o ajudará em qualquer circunstância, com a consciência que ele vem de que a vida continua, para onde que nós vamos, o destino da nossa alma após esta passagem terrena que aqui estamos.
Muito bem. Maria Julieta, no início do programa, eu pedi para você que falasse uma palavra especial, né? Uma palavra ligada ao tema de hoje, que é o suicídio, né? E as consequências espirituais. E você falou a palavra amor. Por que é que você associou a palavra amor ao tema de hoje?
Simplesmente porque quem se suicida tem uma enorme falta de amor. Não se sente amado, nem ama. E o amor está inserido no universo. E quando nós partimos desta dimensão de vida, que é a terceira dimensão em que estamos, para outras dimensões, o amor segue-nos e persegue-nos sempre. E faz parte da nossa existência. Nós somos, portanto, filhos do próprio amor. Aí o amor está inserido em tudo. Nós é que não percebemos. E só vimos a perceber isso quando estudamos a doutrina espírita. E percebemos quão felizes nós somos ao termos conhecimento de quem somos, de onde viemos e para onde vamos.
Muito bom. 7h56 virou aqui no Digital do ABC. Ligaram aqui para a gente o Francisco da Vila Lutécia de Santo André, o Adalberto de Guaianazes, o Oswaldo Salim de São Caetano, o querido Nestor da Viola. Aliás, Nestor, parabéns pelo seu programa. Não dá para tentar ligar para você. Aliás, sábado passado o Nestorzinho estava aí. Apareceu, o irmão do Nestor. Parabéns, viu, Nestor? A gente está na sua audiência, mas não dá para ligar para você, pô. Um abraço, Nestor. Felicidade para você. E agradeço a todos aqueles que ligaram e aqueles que tentaram ligar e não conseguiram, né? Maria Julieta, nós estamos no minuto final do programa. Eu gostaria que você aproveitasse esses 30 segundos e deixasse a sua mensagem para o nosso ouvinte, e em especial para aquele que está aí com os seus sofrimentos, as suas dores aí, que acha que nada tem solução.
Meu ouvinte, é assim, o mais importante de tudo é você conhecer-se. Abra o seu coração à influência divina que existe em si. Você é filho de Deus e, como eu já disse, é uma pessoa muito especial para Deus nosso Pai, porque muito ama, se preocupa consigo e põe ao seu lado e no seu caminho tudo o que você necessita para você despertar, para você acordar, para você se sentir feliz, contente, realizado a nível espiritual. Mesmo porque tudo passa. Tudo passa, amigo ouvinte, e esse momento infeliz que você está vivendo não é mais nem menos do que uma prova na sua resistência espiritual, sobre a sua própria crença, sobre a certeza de que você é capaz de sair vencedor de todos os problemas que a vida o está contemplando, sejam eles mais dolorosos ou menos dolorosos. Um dia a vida vai compensá-lo e trazer-lhe para si a mais luz, mais amor, mais beleza e mais oportunidades ainda de existências felizes junto àqueles que muito ama e o amam também. Eu peço muito perdão de ter falado muito rapidamente. Isto é um defeito meu quando falo também ao microfone no nosso programa, e espero que o amigo ouvinte tenha entendido e percebido tudo aquilo que eu disse. E se
muito
não
claro,
conseguiu entender,
claro,
eu peço muito perdão.
Muito claro, Maria Julieta. Obrigado pela sua
Obrigada
participação aqui com a gente. Obrigado. Aliás, eu quero agradecer a toda a comunidade de Portugal que permitiu essa maravilha da sua presença aqui hoje com a gente, né? Aqui no Semana da Boa Nova. Quero agradecer também você que esteve conosco até agora, convidando a ficar conosco, porque por aqui vem agora na ABC o Sandro Pereira e Vil Gaspar com um sábado especial. Se você quiser ficar com o programa Semana da Boa Nova, você acessa www.semeador.org e escuta os programas que estão todos gravados por lá. Se quiser fazer uma visita no Núcleo Espírita do Semeador, também será bem-vindo. Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. No próximo sábado, às 7h, amanhã nós estaremos de volta com o tema Tipos de Mediunidade.
E uma boa semana para você, ouvinte.